Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: Respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E, agarrando, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles responderam: Mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Vamos saudar os nossos ouvintes, sim, eles e elas.
E aproveitamos também para enviar as nossas condolências à família enlutada em Moçambique.
É verdade, assim. Naturalmente é família enlutada, mas praticamente é a cidade de Nampula e é todo o país que está enlutado com este baleamento, a morte do presidente do município de Nampula na última quinta-feira.
Isso demonstra também quanto a questão da paz ainda bem distante no coração das pessoas.
É verdade, é verdade, é verdade. Então que todos sejam tocados e, sobretudo, que haja a continuidade da sua linha,
da
né?
Sua linha,
pelo diálogo, pelo sentar-se, discutir juntos e debater juntos aquelas questões que interessam e fazem bem a toda a gente.
Toda
né?
a gente.
No domingo passado, nós falamos de umas três parábolas que Jesus contou, sobretudo tendo em conta os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, com quem estava com uma certa polêmica, com uma certa confrontação. Porque Jesus, antes de tudo, tinha feito uma espécie de limpeza ao templo, né? Foi para lá, estavam as pessoas a vender, a comprar, a trocar dinheiro, etc. Ele deitou aquilo fora, derrubou as mesas, dizendo: não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. E depois, outro episódio que tinha indignado esta opinião dos anciãos, do povo, dos sumos sacerdotes, que de uma forma simbólica, Jesus havia procurado fruto de uma figueira e, uma vez que não tinha encontrado, tinha, por assim dizer, amaldiçoado essa figueira até secar. Claro que era um gesto simbólico. Ao que os príncipes dos sacerdotes perguntaram a ele: mas com qual autoridade tu fazes isso? Então, ele contou essas três parábolas que estamos comentando nestes últimos domingos. No passado domingo foi a belíssima parábola dos dois filhos, a quem o pai diz: tu vai trabalhar na minha vinha. O primeiro diz: não vou, e depois
se arrepende
e vai. O segundo diz: sim, pai, mas afinal de contas não foi. A parábola desta semana não é menos interessante, mas o contexto é sempre o mesmo, da polêmica com estes príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Diz aqui, em São Mateus: havia um proprietário que plantou uma vinha. E depois, Jesus, nessa parábola, descreve todos os cuidados que esse proprietário tinha levado a cabo para que esta vinha produzisse. A primeira leitura de hoje fala-nos exatamente de um proprietário de uma vinha que amava tanto a sua vinha que lhe fez todos os cuidados, etc. Isso para dizer o quê? Para dizer que Jesus, quando contou esta parábola, os seus ouvintes certamente tinham percebido exatamente de que se falava, porque esta alegoria, esta imagem, esta parábola mesmo de uma vinha muito bem cuidada se conhecia no Antigo Testamento. Tanto sabia-se que Deus de Israel que é esse proprietário da vinha. Porque a primeira leitura desta semana exatamente nos fala deste capítulo 5 famoso do profeta Isaías. Tanto vou cantar em nome do meu amigo um cântico de amor à sua vinha. E a vinha do Senhor é a casa de Israel. E mas havia também outros textos do Antigo Testamento, né? Como por exemplo o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, que falavam de Israel como a vinha do Senhor. Por isso, quando Jesus contou esta parábola, certamente eles perceberam logo este proprietário que planta uma vinha, que cuida, faz tudo por tudo para que essa vinha dê fruto. Este proprietário certamente é o Deus de Israel. Mas Jesus acrescenta dois pontos. Diz aqui que depois de ter feito todos esses trabalhos para cuidar, depois arrendou a vinha a uns vinhateiros e partiu para longe. Porque isso não estava nos contos do Antigo Testamento, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem nada. Não estava esta parte. Esta é a novidade que Jesus introduz na sua parábola. Eu acho que já aqui nós temos uma grande lição, né? Porque a vinha certamente é muito estimada pelo proprietário. Deus estima essa sua vinha, tem-na no coração. Ele está enamorado por esta vinha. Mas ele não faz todo o trabalho para que a vinha possa produzir. Faz muito, sim, mas não faz todo o trabalho. Deixa alguma coisa, confia alguma coisa ao homem para que ele possa concluir e fazer com que a vinha dê fruto. Isso é muito importante, porque nos fala da responsabilidade que Deus confia a cada um de nós. Tanto a vinha é o mundo, né? Que pronto, é a propriedade do Senhor. E para dar frutos, Deus confia a cada um de nós. Tanto ele se afasta, tanto confia a nós essa vinha e se afasta. Isso é muito importante e me recorda o grande Papa São João Paulo II na sua encíclica Labor et Exercens sobre a dignidade do trabalho do homem. E me recorda também a mensagem do Papa para as intenções de oração para o mês de outubro. É a mesma coisa. É preciso dignificar o trabalho do homem. Muitas vezes há direitos que são violados e é preciso denunciar a violação dos direitos ao trabalho dignificante do homem. Aqui temos já, neste Evangelho de Mateus, esta dimensão que é muito importante. O proprietário faz muita coisa assim, mas não faz tudo, antes pelo contrário, arrenda, entanto, entrega aos cuidados do homem para que ele possa frutificar e ele se afasta, quase taticamente, para dizer que nós, aos olhos de Deus, somos como que filhos adultos. Confia em nós, nos dá a responsabilidade, nos dá muita, muita confiança. Quando chegou o tempo da colheita, esse proprietário manda os seus servos para recolher os frutos. O texto grego é mesmo específico, diz para receber os seus frutos, os frutos dele, do proprietário. Tanto isso, muitas vezes, e talvez essa nuance, nesta parábola, nos dê uma grandíssima lição. Nós somos, como se diz muitas vezes, administradores de quaisquer bens que o Senhor nos dê.
Custódios.
Custódios. Somos custódios. Estamos para guardar bens que não são nossos. O texto grego é interessante que diz mesmo assim. O proprietário mandou esses servos para que os vinhateiros, aqueles que tinham recebido a missão de fazer frutificar, lhe entregassem os seus frutos, os frutos dele, os frutos de Deus. Essa é uma outra lição muito importante, como estava a dizer. Este conceito de sermos custódios, de não sermos os donos, porque muitas vezes o problema é que nós agimos como se tudo fosse nosso. Portanto, isso é meu, eu ganhei isto, posso fazer aquilo que eu bem quiser. Não é bem assim. Tu és custódio, tu és administrador e o dono é ele, Deus, que destina esses bens para todos. O que é que fazem aqueles vinhateiros a esses servos? A um espancaram, a outro mataram e ao terceiro apedrejaram, significa mataram numa pedrada, né? Portanto, maltrataram os servos que ele tinha mandado. Então, o que é que faz o proprietário? Mesmo com a recusa que os vinhateiros tinham mostrado, ele, como que se pusesse a multiplicar o envio dos seus servos. E isto também é uma grandíssima lição que nós estamos a aprender aqui, que Deus é paciente, Deus continua a contar conosco, Deus continua a contar com a nossa conversão. Então, ele manda mais servidores. Até chegar ao improvável, né? Aquilo que nós temos chamado o ponto culminante da parábola, né? Onde temos de procurar a mensagem mais importante daquela parábola. Diz aqui, depois dele ter mandado os primeiros servos, e depois de ter mandado outros ainda mais numerosos, e todos eles terminaram muito mal, no fim, ele decidiu enviar o seu próprio filho. Eu acho que nenhum pai deste mundo, depois de saber que os vinhateiros lá têm tratado assim os servos, 1, 2, 3, 10, 20, etc., nenhum pai haveria de decidir mandar o seu filho para aqueles vinhateiros. Mas aqui está a mensagem, né? Não estamos a falar de uma história humana, estamos a falar de uma história divina. E com a parábola, Jesus nos quer dizer, Deus efetivamente é este que arrisca tudo por tudo, e até o próprio filho, para que possa receber frutos daquela vinha. Então, o que eles fazem? Ao verem o filho, decidem matá-lo. Significa a recusa de Deus. Tanto este recusar é a vinda de Deus, recusar a presença do seu filho. Os vinhateiros dizem assim, este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. Portanto, o pecado desses vinhateiros não é que eles não produziram fruto. Produziram sim, mas eles queriam ser proprietários da herança. É o tal pecado, né, de que, prontos, eu quero estar no lugar de Deus. Em vez de ser simples administrador, eu quero ser o dono da herança. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Perguntou Jesus. Mas eles mesmos responderam, né? Disse, bom, já que eles procederam desse modo, mandará matar, sem piedade, esses malvados, para arrendar a vinha a outros. Portanto, é um convite forte à conversão. Há uma seriedade, há um julgamento final. Portanto, é preciso aproveitar o tempo de agora para o arrependimento, para a conversão. Portanto, temos mais esta segunda parábola, que está no contexto da polêmica com os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, mas é uma parábola também para mim, uma parábola para ti, uma parábola para todos. O que é que temos aqui a aprender? Esses simples conceitos, que nós somos administradores dos bens que Deus nos dá. E são tantos os bens que ele nos deu. São muitíssimos os talentos ou os carismas, como quisermos. Ou os bens ou as riquezas que ele nos confiou, que ele fez com que nós adquiríssemos. Mas nós somos simples administradores. É dever do administrador prestar contas. E esse é o nosso dever hoje. Quem dera que nós pudéssemos transportar esta mensagem para as nossas famílias, para o nosso mundo do trabalho, para a nossa sociedade, os nossos bairros. Cada um de nós considerar-se administrador ou custódio de bens que o Senhor nos confiou, não só para beneficiar nós, a nossa família, etc., mas para toda a sociedade. Isto é, temos de saber entregar ao proprietário da vinha os seus frutos quando ele os vier exigir.
O que é que cada um de nós, não só em Moçambique em particular, para todos, deveria empenhar como de mais precioso que tem para que a paz finalmente chegue à família, na sua sociedade, mas sobretudo nesse momento no ambiente moçambicano, enfim?
Essa é uma pergunta muito importante e muito oportuna e atual, né? O que eu, pessoalmente, e cada um de nós pode fazer a pergunta, posso e devo empenhar para que a paz circule, a paz se difunda, a paz vá longe? Eu acho que, a exemplo do Evangelho de hoje, é preciso empenhar, arriscar tudo por tudo. O Evangelho nos dá o exemplo deste proprietário que, apesar de todos os riscos, apesar de tudo aquilo que tinha sucedido, apesar da maldade daquela gente, e que era realmente sem coração e sem princípios, ele decide mandar o seu próprio filho unigênito. Significa que ele quis arriscar tudo por tudo, dizendo assim, não pode ser. Eles, ao meu filho pelo menos, hão de respeitar. Tanto arriscou tudo por tudo. Este é um dos grandíssimos exemplos que nós temos de aprender em Moçambique e, como dizias, onde quer que seja, em prol da paz. Porque a paz é, de tal maneira, um bem importante, um bem essencial para a sociedade e para o bem de todos, que vale a pena arriscar tudo por tudo. Tu citavas o bispo que pedia o desarmamento da mente, das mãos, do coração. De facto, a mente, as mãos e o coração é aquilo que temos de mais precioso, né? E os males começam lá. O mal é bem maquinado no coração, na mente, e a mente e depois vai ordena as mãos, etc., né? Para dizer que nós precisamos de nos desarmar neste sentido. Eu li a carta de repúdio, eles chamaram o comunicado de repúdio da Arquidiocese de Nampula no dia seguinte ao assassinato, né? O Arquidiocese de Nampula reagiu com essa carta, citando exatamente aquilo que tu dizes, né? Para além de repudiar esse assassinato como um mal condenável, execrável, também diz que temos de desarmar as nossas mentes, as nossas mãos, o nosso coração, para que haja paz. Significa que é lá onde nós construímos tudo. Quem poderia imaginar que no dia da paz, no dia em que todo o país tenta esquecer tudo o que foi de conflito, exatamente nesse dia, com tal frieza, com três tiros, mata alguém. E como dizia, não apenas jovem, mas promissor e decidido a fazer da política realmente um serviço aos últimos, um serviço à sociedade. Eu acho que precisa levar a paz a sério. A paz é uma coisa muito séria. Tanto assim é que tem uma dimensão espiritual, o shalom, que é algo que tanto é paz não só com os outros, naturalmente muito menos calar das armas, mas é aquele estar-se de bem com Deus, consigo mesmo, com a natureza, tanto esse é o shalom. E para nós os que temos fé, é fruto de Jesus Cristo ressuscitado e presente no meio dos céus.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?